parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária.
Orelvício também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de uma deliberação.
Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde, em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição, que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias.
A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para a jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais.
Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva.
Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto.
A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários.
E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes.
Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do sistema financeiro nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19.
Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário.
A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil, em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta. Ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial.
A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas.
E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual? Nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa, na hora do banho, na hora de trocar a fralda. O idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado.
E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país.
O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres.
Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção.
É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada.
Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de política industrial e tecnológica para o país.
Comissões proíbem graduação à distância para cursos na área da saúde.
Proposta de criminalização da misoginia pode ser votada ainda este mês.
Boa noite. A relatora do projeto que criminaliza a misoginia anunciou a votação da proposta para a última semana de junho. A repórter Maria Neves explica a versão atual da proposta.
De acordo com a coordenadora do grupo de trabalho que analisou o projeto sobre criminalização da misoginia, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, há acordo com os líderes partidários para votar a proposta no plenário da Câmara na semana do dia 29 deste mês. A parlamentar apresentou as alterações propostas ao texto que já foi aprovado no Senado. A principal mudança foi instituir penas para disseminação de ódio contra as mulheres pela internet. Para defender a importância da medida, Tabata Amaral lembrou o caso da jovem que morreu após ser jogada de uma ponte sem corda durante uma prática esportiva conhecida como rope jump em São Paulo e que, mesmo depois de morta, foi atacada nas redes.
Uma jovem de 21 anos foi morta de uma maneira absolutamente horrorosa, pavorosa, e nas horas seguintes, o que a gente viu na internet não é o que a gente aprendeu e a gente cresceu vendo, que é a solidariedade, que são as orações, que é a tristeza. A gente viu uma família, amigos enlutados, terem que lidar com pessoas criminosas. As redes sociais sugerir atos de violência, de estupro, de necrofilia. Fica mais um reforço da urgência desse projeto.
A proposta equipara a misoginia ao racismo, que dessa forma passa a ser um crime inafiançável e que não prescreve. A punição também é a mesma: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Caso o crime seja cometido por meio da internet com o objetivo de obter vantagem econômica, a pena aumenta. A prática será punida com reclusão, que pode ir de 3 a 10 anos mais multa. Essa pena maior será aplicada também quando o agente do delito for pessoa com audiência expressiva, influência pública ou capacidade ampliada de difusão do conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital. A punição também será maior se o crime de misoginia for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Nesse caso, passa a ser de 3 a 7 anos e meio, mais a multa, também acrescida da metade. Deputadas de partidos de oposição foram contrárias ao projeto e argumentam que a medida pode ferir direitos fundamentais. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, sustenta que o projeto é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa.
O texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, um vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso que vão fazer aqui, se esse texto passar da forma que está, vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres.
Na versão aprovada, a misoginia é definida como prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. A expressão menosprezo às mulheres, que constava na versão anterior, foi retirada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Alexandre Lindemaia, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento de ações de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres, citando os 1.470 feminicídios registrados em 2025, perfazendo uma média de 4 por dia, com possível subnotificação de casos.
Alexandre Lindemaia cobra uma mudança cultural entre os homens, sublinha políticas públicas como o programa Mulher Viver Sem Violência e conclama a sociedade a se manter em permanente mobilização, além de exigir uma ação conjunta dos governos contra a violência.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF confirmou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Paulão, do PT de Alagoas, entende que a decisão assegura o respeito à soberania nacional e ao Estado de Direito.
Paulão avaliou que o STF analisou o processo com base na legislação e nas provas apresentadas. Para ele, nenhum agente político tem o direito de pressionar integrantes do Supremo ou de questionar ações das instituições brasileiras.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, volta a defender a revisão dos processos relacionados aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele considera que há pessoas submetidas a punições desproporcionais e cobra a apuração de supostos abusos de autoridade.
Marcel Van Hatten também questiona a demora na análise de medidas aprovadas pelo Congresso para alterar a dosimetria das penas aplicadas aos condenados. De acordo com ele, a situação gera insegurança jurídica e sofrimento para as pessoas afetadas pelos processos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, retoma seu mandato após 6 meses de afastamento. Sua primeira providência foi solicitar ao STF a apuração de denúncias envolvendo o orçamento secreto e a responsabilização dos envolvidos, caso as irregularidades sejam confirmadas.
Glauber Braga solicita também à Corregedoria da Câmara que investigue a origem de mais de R$460 mil encontrados com um parlamentar. Ele reafirma seu compromisso de continuar fiscalizando e cobrando mais transparência na Câmara.
Estação.
A Câmara aprovou um projeto que cria política industrial para o país. O repórter Antônio Vital tem os detalhes de como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política industrial para o país, com previsão de subsídios para empresas, preferência para aquisições de produtos nacionais pelo governo, metas de produção e eficiência e linhas de financiamento. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul, estabelece que cada presidente da República terá que elaborar uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior, com objetivos e metas. Essas prioridades deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O texto estabelece que a política será elaborada levando em conta a redução das emissões de gases do efeito estufa e a transição para fontes renováveis de energia. Prevê ainda que serão definidos indicadores para mensurar se os objetivos estão sendo atingidos. De acordo com o relator da proposta, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, as principais economias do mundo têm políticas de incentivo para a indústria, enquanto no Brasil a participação do setor no produto interno bruto caiu nos últimos 40 anos. Em 1985, a indústria representava 36% do PIB, percentual que caiu para 12% em 2020. No plenário, o projeto foi criticado por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a proposta dá poder ao governo de beneficiar as empresas e setores que quiser com incentivos fiscais ineficientes.
Eu chamaria esse projeto ou de bolsa atraso ou de bolsa milionária. Primeiro, do porquê bolsa milionária. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país.
Além de prever subsídios e linhas de financiamento para empresas que produzem conteúdos nacionais, a proposta dá preferência de até 30% nas licitações públicas para produtos feitos no Brasil. Também reforça o direito do país retaliar na mesma moeda países que impuserem taxas injustificadas para a produção nacional. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Hollenberg, defendeu a necessidade de uma política de Estado para a indústria.
Os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial e nós não podemos ter política industrial. Nós queremos aqui ter uma política industrial de Estado e não de governo. Foi ouvindo o setor industrial que considera esse projeto um marco para o desenvolvimento da indústria nacional.
O projeto que cria uma política industrial para o país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, afirma que indicadores de endividamento das famílias, inadimplência de consumidores e empresas e o aumento da dívida pública e da carga tributária desmontam o discurso do governo sobre o possível ciclo virtuoso da economia brasileira.
No entendimento do parlamentar, a atual gestão manipula dados para maquiar os problemas econômicos cuja origem está na má administração do Estado. Zé Vitor defende o protagonismo do parlamento para redirecionar o país com base na responsabilidade fiscal e na eficiência.
Em seu discurso de posse, Santim Roveda, do União do Paraná, defende uma gestão pública com menos impostos, corte de gastos e privilégios, estímulo ao desenvolvimento econômico e apoio ao empreendedorismo. Ele alertou ainda para o endividamento das empresas e dos brasileiros.
Santim Roveda afirmou que a população espera resultados concretos dos governos com a geração de oportunidades, renda e melhoria na qualidade de vida. Como exemplo de ação administrativa positiva, ele cita a redução do IPVA em seu estado, com retorno de dinheiro para o bolso do cidadão.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora.
Transportes.
Os deputados aprovaram a obrigação de pagamento do piso mínimo de frete para caminhoneiros. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as medidas previstas na proposta do governo e as modificações.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga o cumprimento do peso mínimo do frete por quem contratar caminhoneiros autônomos. Além de reforçar os mecanismos de fiscalização do pagamento do frete, o texto aprovado institui um piso salarial nacional de R$5.000 por mês para motoristas de longa distância. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também prevê anistia das multas aplicadas a transportadores de cargas, empresas e motoristas que participaram das manifestações e bloqueios ocorridos depois das eleições de 2022. A medida provisória está em vigor desde março, mas precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. A proposta do governo reforça a fiscalização da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Obriga o registro de todas as operações de frete por meio de um código identificador, com informações sobre o contratante, o transportador, a origem e o destino da carga, bem como o valor do frete. Se esse valor do frete for abaixo do permitido, o sistema impede o registro. O texto também assegura aos transportadores autônomos de cargas o adiantamento de pelo menos 70% do valor do frete no momento da contratação, com pagamento do restante em até 3 dias úteis após a entrega da carga. O relator, deputado Zé Trovão, diz que a medida provisória vai impedir a atuação de intermediários que ficam com parte do valor do frete.
E hoje nós estamos nessa casa votando algo que definitivamente tira o caminhoneiro autônomo da escravidão, do jugo daqueles que sempre roubaram o caminhoneiro na cara dura. E de quem eu estou falando? Do famoso, o homem que não tem um caminhão, que nunca dirigiu um caminhão, mas que leva 30, 40, 50% do frete do caminhoneiro.
O texto final da medida provisória também dá prioridade para transportadores autônomos de cargas e cooperativas de transporte de cargas no acesso a financiamentos e incentivos do Procargas, o programa criado para estimular o setor de transportes. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Marcon do PT comemora ações do governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ressaltando a entrega de moradias em Viamão e a assinatura de ordens para a construção de mais de 2.000 casas em municípios gaúchos.
Marcon ressalta que as cidades contempladas foram atendidas independentemente das posições ideológicas de suas lideranças, demonstrando o compromisso da atual gestão com o Estado, fortemente atingido por eventos climáticos e com a população que necessita de habitação.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, comemorou os 37 anos de emancipação de Bom Jesus da Serra, Lagoa Real e Mirante, os 146 anos de Jacaraci e os 149 anos de Brumado, municípios vinculados à área de atuação de seu mandato.
Valdenor Pereira saudou moradores, lideranças e representantes dos poderes municipais pelas comemorações entre os dias 7 e 13 de junho. Ele cumprimentou ainda os participantes da plenária virtual sobre violência de gênero e políticas públicas voltadas para as mulheres.
Ao assumir o mandato, Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, declarou representar os municípios do interior paulista. O parlamentar garante que vai atuar em defesa da saúde pública, das instituições filantrópicas, das APAES e de uma maior descentralização dos recursos públicos.
Paulo Soares também defende medidas para reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, é necessário fortalecer hospitais filantrópicos e atualizar a tabela do SUS para ampliar a capacidade de atendimento à população.
Educação.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cobra a aplicação de leis de combate à violência escolar. Ela cita casos recentes de agressão e defende que as escolas registrem as ocorrências junto aos órgãos competentes para garantir proteção aos estudantes.
A congressista se preocupa com os estímulos à violência e com a formação de gangues entre jovens. Soraya Santos recorda que a segurança escolar passou a ser uma meta específica da educação e defende a conscientização da população como instrumento para enfrentar o problema.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que proíbe graduação à distância para cursos da área da saúde. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância. O relator na comissão, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressaltou o direito à saúde previsto na Constituição e afirmou que os cursos da área exigem o desenvolvimento de habilidades que são ligadas ao contato direto com o paciente, materiais biológicos ou ambiente clínico, e que o modelo à distância, mesmo que preveja momentos práticos, pode se mostrar deficiente em proporcionar uma experiência supervisionada indispensável para a segurança do paciente e a qualidade dos serviços. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, por outro lado, disse que a proibição pode prejudicar muitas pessoas.
Impedir uma modalidade de ensino à distância, isso pode ser um cerceamento, inclusive, da própria liberdade de muitos de quererem fazer e adotar esse tipo de modalidade, até por situações específicas. Tem, por exemplo, que pessoas que trabalham fora, que talvez não tenham condições de estarem ali em loco na faculdade e podem muito bem querer adotar essa modalidade EAD.
Já a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, se posicionou de forma contrária ao ensino à distância para esses casos.
Acho que isso pode, muitas vezes, popularizar o acesso ao ensino superior, garantir uma ampliação do acesso à educação, mas nos casos de saúde, é algo que eu não consigo compreender como há um grupo que acha natural que você tenha médicos se formando por EAD, enfermeiras se formando por EAD.
A proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, presta homenagem aos 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil, comemorados hoje. Ele realça a atuação da igreja na transformação espiritual e social e fala do apoio a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Dr. Fernando Máximo elogiou a atuação de lideranças religiosas de seu estado e do país, destacando o trabalho desenvolvido em benefício das comunidades e manifestou seu desejo de que a instituição continue expandindo suas atividades e alcançando mais pessoas.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. O parlamentar analisa que ações militares durante acordos de paz agravam a instabilidade na região.
Chico Alencar também critica posições adotadas pelo governo norte-americano em
política. Pegada sertaneja, as melhores, sempre aqui.
Te amar é meu talento, meu amor. À primeira vista, um coração ferido vai buscar amor onde não tem. Age por impulso, esse coração virou refém. Longe um do outro, um enxerga o outro em qualquer detalhe. Amor verdadeiro, que saudade de você.
Vem em cima!
Todo rio volta pro mar, eu sei. Então volta pra ficar de vez. Todo rio volta pro mar.
tu.
Cada exame carrega mais do que números. Carrega histórias, expectativas, cuidado com quem a gente ama. E por isso, cada resultado importa. O Hemolab que você conhece continua aqui, com o mesmo rigor, com o mesmo compromisso. E agora, evoluindo para cuidar ainda melhor de você. Hemolab. Cada exame carrega uma história. E a gente sabe disso.
Você está na Colonial.
O Azulão Night Club está com uma seleção de tirar o fôlego nessa Copa do Mundo. A casa noturna mais tradicional da região vai transmitir os jogos do Brasil e ainda te presentear com um drink da Copa, stripper toda noite e a presença das belíssimas Sheila Pink e Loira Gold, a musa do Cruzeiro. Azulão Night Club, sua casa fora de casa. Informações 22998885506.
CN Telecom, a internet que você merece.
A Colonial está no clima da Copa.
Brasil.
No rádio, Instagram, Facebook, YouTube. Só da Colonial. A campeã em todas as plataformas. Aqui você ouve
mais música.
Aqui é a Anitta.
Essa é tema da Copa.
Tu também.
Nosso time só tem craque. Os melhores locutores apresentando os melhores programas. Nossa programação é feita pensando em você. No que você curte, nas músicas que você quer ouvir. Aqui toca.
Hi, this is Shakira. Toca o que você gosta.
Essa também é tema da Copa. Só tem golaço na Colonial. Vem com a gente. Entre no clima da Copa. E curta a Colonial todo dia. O dia todo. Na Copa, quem apita é a Colonial.
ZYC808. Rádio Colonial FM 104.7.
Colonial.
Colonial. Operando em classe A1. Colonial FM, a maior potência.
Colonial. Fala aí, quinta-feira. Boa noite pra você que tá aqui na 104.7. Essa aqui, ó, nada mais, nada menos, a mais potente e melhor rádio do Alto Paraopeba. Por aqui sou eu, Gabriel Ribeiro. Já chegamos por aqui ao vivo e tamo junto a partir de agora. Aqui na melhor, ó, Colonial.
Colonial.
FM. Você que tá aqui na Colonial, quinta-feira chegou, eu vou te contar um negócio, ó. Esse é o dia mais sincero da semana, gente. Porque você já cansou, mas já começou a animar também, né? Final de contas, amanhã já é o fim da semana, já é sexta-feira. Eu sou Gabriel Ribeiro, tamo junto a partir de agora até a meia-noite aqui na Colonial, sem roteiro, gente, travado, tá? Hoje vai ser no improviso mesmo, do jeito que a conversa acontece aqui. Então fica com a gente, porque hoje à noite tá daquele tipo, leve, solta e gostosa de curtir e ouvir. Vai pro zap, se tá com o telefone na mão, que eu sei, já manda aquela mensagem pra gente aqui no zap da Colonial, pra me contar como é que tá a sua quinta-feira. 989-69-1400. Começou agora!
I got my red dress on tonight, dancing in the bar, in the pale moonlight. Now my hair real big, Billy Queen style, high heels on. Before you go.
cruising down the coast, going about 99. Got my bed, baby, by my heavenly side. Know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, I sizzle like a snare. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. I got that summertime, summertime shyness. It's just the summertime, summertime shyness. Got that summertime, summertime shyness. Oh, 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 oh. I got that summertime, summertime shyness. It's just the summertime, summertime shyness. Got that summertime, summertime shyness. Oh, oh, oh.
A Copa, quem apita é a Colonial. Colonial. Agora tem Danilo e Davi. Não mexe nas minhas gavetas. Na Colonial.
Queria ter um cadeado pra trancar seu beijo. Quando você sai com as amigas pro rolê solteiro. Mas eu que sou um cara vacinado. Comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dor. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorado. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, pago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorar. Tamo só ficando macio, meu de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Mas eu que sou um cara vacinado. Comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dor. E não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorado. Tamo só ficando macio, meio de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, pago a cadeira. Só questão de tempo pra nós virar namorado. Tamo só ficando macio, meio de casado. Não mexe nas minhas gavetas.
104.7 Colonial FM.
Seus olhos tão claros como um dia de sol. Oh, 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 oh. Sua pele perfumada no meu lençol. Oh, 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 oh. Não deixa a saudade, pelo amor de Deus. Que quando é pra ser, o amor identifica. Não abre essa boca pra dizer adeus. Não sai da minha vida. Você carrega o sol nos olhos e a lua no sorriso. Seu corpo eu toco e faço solos. Sua voz é música nos meus ouvidos. Se você for, eu sou pré-óbvio. Desequilibro meu juízo. Se eu penso em te perder, eu choro. Sei lá se eu sobrevivo. Oh, 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 oh
Muito mais que música. 8:14.
Acesso vitalício. Pega eu, leva eu pra sua vida inteira.
FM.
Ô moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa.
Agora, pra você, na sua Colonial.
Quando eu penso que já te esqueci, que a minha vida agora vai mudar, sempre aparece um infeliz pra tocar na ferida e me lembrar. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina ele, imagina eu. Até quem tá fora da história por nós dois sofreu, imagina ele, imagina eu. Volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Ah, ah. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina ele, imagina ele. Se até quem tá fora da história por nós dois sofreu, imagina eu. E se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. E se até quem tá fora da história por nós dois sofreu, volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus. Ah, volta pra mim a voz do povo e a voz de Deus.
Colonial 104.7, a quintada aqui da Colonial com muita música boa ao vivo. Gabriel Ribeiro, eu aqui, ó. É, nós. Obrigado pela companhia aí. Você que é o melhor ouvinte do mundo, vai continuar com a gente até a meia-noite, tem muita música. Lembrando que às 10 horas tem Colonial Nightfly, tá? E a gente continuou por aqui no aquecimento. Como assim, Gabriel? É, quinta-feira é tipo um aquecimento. Ninguém corre ainda, mas já tá todo mundo pronto, né? Você percebe que quinta-feira de verdade chegou, que é quinta-feira mesmo. Quando o cansaço continua, mas o bom humor já começa a voltar, né? Quinta-feira não resolve a vida de ninguém, mas melhora o clima. Isso já ajuda muito. Daqui a pouco mais som bom aqui na Colonial. Boa quinta-feira.
Colonial FM 104.7. Indo longe pra ficar bem perto de você.
Marte Minas. Aqui você compra mais barato. E a hora? Agora 8h23 aqui na Colô.
Marte Minas, arraiaque da Ju.
Picanha Bordão ou Pombo Nacional congelada peça quilo 56,90. Peito de frango Ferreira congelado quilo 9,98. Azeite extra virgem Almaluza 500 ml 26,90. Molho de tomate pomodoro Sica 300 gramas 99 centavos.
A cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
O Marte Minas é demais.
Curte cinema? Então vem para o Cine Hits Lafayette. Os lançamentos, os melhores filmes, salas de alto padrão, qualidade, conforto e tecnologia. Salas Stadium com telas gigantes. Curtiu? Então venha viver a melhor experiência. Cine Hits Lafayette, anexo ao Posto Pop no Arena Shopping. Programação completa nas redes sociais. Siga arroba Cine Hits Lafayette.
Colonial FM, você não precisa ouvir mais nada.
Café Colonial, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Oferecimento Armazém Santa Rita, restaurante e cozinha industrial em Congonhas. Qual referência em oftalmologia em toda a região. E Viação São Luís, conectando cidades, aproximando pessoas.
Atenção! A R Sudeste acaba de divulgar sua convocação oficial. Chegou a seleção de ofertas R Sudeste. Os produtos mais desejados da loja entraram em campo com preços de campeão. Sofás, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos e muito mais.
Brasil! Brasil!
Não espere o apito final. Corra para uma das lojas R Sudeste e aproveite. Seleção de ofertas R Sudeste. Os melhores preços entraram em campo.
Colonial de volta, tem mais música agora, Quinto.
Te amar é meu talento, meu amor. À primeira vista, um coração ferido vai buscar amor onde não tem. Age por impulso, esse coração virou refém. Longe um do outro, um enxerga o outro em qualquer detalhe, nada a ver. Amor verdadeiro, que saudade de você.
Vem em cima!
Todo rio volta pro mar, eu sei. Então volta pra ficar de vez.
I'm losing control.
I want you bad and like a feeling like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please.
Mais um sucesso.
Ô, Simone Mendes, vai devagar, mulher.
Simone Mendes, direitos iguais. Você ouve aqui na Colonial.
Escuta aí.
Direitos iguais, pra mim, pra você. Quer ficar solteiro, fica. Quem souber pra te prender, mas vai ter que aceitar. Eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Sabe por quê? Eu vou botar quente nessa cidade. Você vai deixar eu ouvir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Você tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa?